Bom, senhores, senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião com meia hora de atraso, mas eu gostaria de esperar pela deputada Vânia Dias da Silva, pela deputada Edith Estrela, chegarão a qualquer momento, o que não prejudicará seguramente o andamento dos nossos trabalhos. Esta reunião é uma reunião de continuidade da reunião de ontem e eu, antes de colocar em debate e uma discussão, seguro que hoje breve, dado que ontem já se fez aqui uma grande discussão relativamente aos pontos onde ainda não foi conseguida uma convergência, eu gostava de apelar mais uma vez e de valorizar os consensos ontem aqui foram muito valorizados por várias intervenções, mas espero que hoje consigamos sair do apelo aos consensos e consigamos concretizar mesmo esses consensos, dado que a convergência de vontades é sempre importante em área e sobretudo numa área tão sensível como esta, e em nome da igualdade acho que devíamos fazer um esforço final para conseguirmos este consenso, até no sentido de respeitar e dar continuidade às tradições parlamentares e não só nestas matérias onde a valorização das convergências é seguramente sempre, deve ser sempre seguramente mais valorizada do que as divergências que até se neutralizam, dado que nos orientamos pela valorização deste bem maior que queremos afirmar e ele já é tão difícil de afirmação na nossa sociedade e, portanto, era muito importante que também relativamente a esta matéria conseguíssemos fazer aqui um esforço para encontrar aqui um programa no qual todos nos pudéssemos rever, dado que se trata, em meu entender, de um programa muito inovador, de importância central para o debate da presença das mulheres no poder local, 40 anos de poder local democrático, nesta casa, espaço da democracia, e, portanto, é um debate que nunca foi feito e fará todo sentido que todos nos possamos rever em torno deste programa para se criar aqui um clima no sentido de se levarem também as conclusões para o exterior e afirmar desse modo a igualdade de género, como todos queremos e desejamos. Hoje temos aqui a necessidade de fechar o programa e há três questões relativamente às quais esse consenso ainda não foi atingido. Eu espero bem que consigamos fazê-lo neste momento. Uma delas tem a ver com a integração, o modelo, o deputado António Filipe ontem não esteve, mas seguramente terá toda a informação, o modelo que se segue é o modelo do Café Ciência, e daí todas as sugestões que foram sendo feitas no pequenino grupo Task Force que foi constituída, foram sugestões que decorreram desse modelo e não por outros, movimentadas por outros motivos, quaisquer que eles fossem. E, portanto, o modelo do café, da ciência que nós estamos a tentar não copiar, mas adaptar, e ponho, são as três questões relativamente às quais ainda não temos convergência, que é a questão do perito, a questão do número de depoimentos barra representatividade dos partidos e a questão da participação ou não dos membros do governo. Eu relativamente a cada uma destas três questões abriria um pequeno debate para ver se ainda conseguimos atingir esta convergência. Se conseguirmos, acho que é bom para todos os partidos, é bom para a igualdade e é bom para a afirmação das mulheres no poder local. Se não conseguirmos, obviamente teremos que avançar para votações, porque é assim que a democracia funciona. Quando os consensos sempre desejáveis não se atingem, há uma outra etapa, dado que a decisão não pode ficar refém do não entendimento e tem que ser tomada. Portanto, eu colocava agora em debate a primeira questão, a existência ou não de um perito ou de uma perita que nos fizesse uma abordagem, não apenas político partidária, não seria seguramente nunca político-partidária, mas uma visão que nos desse uma visão mais holística, mais teórica e até histórica do modo como a igualdade de género se foi impondo e como é que o poder local também a foi integrando. Portanto, relativamente a esta questão, eu pedia um pequenino debate para ver se encontramos aqui convergências, introdução ou não, do perito nesta conferência. Senhora Deputada Sandra Cunha.
Bem, eu vou só repetir aquilo que de facto já tinha dito por e-mail e que quando essa sugestão foi feita, aliás, não concordei só com o perito, mas concordei também com um nome que foi sugerido. Penso que não houve mais sugestões até à data. De qualquer das formas, é apenas repetir aquilo que eu disse no e-mail, estou aberta a outras sugestões, mas parecia-me uma boa... uma boa forma precisamente de dar esse enquadramento, até pelo nome que foi sugerido, o enquadramento histórico da participação das mulheres no poder local. Portanto, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda está de acordo. E, entretanto, se houver outras sugestões, estou também aberta a outras sugestões, mas estou de acordo com a presença de um perito. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sra. Presidente, rapidamente sobre as várias questões. Quer dizer, começando já por aqui, relativamente ao perito, nós não fazemos questão nenhuma disso, mas, ou seja, antes parecia que se fosse uma questão, se estivéssemos a discutir uma questão com alguma complexidade técnica ou científica, se estivéssemos a discutir um assunto que fosse para muitos deputados desconhecido, uma coisa sobre física nuclear ou uma coisa assim, eu até achava que tinha muita lógica haver alguém que nos pudesse dar alguma habilitação técnica. Olha, pelo amor de Deus, o 8 de março é uma questão essencialmente política e as pessoas que vamos convidar são pessoas que sabem muito bem de que se trata, não é? E, portanto, eu creio que é um bocadinho... nós dispensaríamos essa contribuição, mas não temos nada contra ela, quer dizer, não vamos cessar armas a dizer que não venha ao perito, mas às vezes dá-se a ideia que nós nos colocamos numa certa estatuto de minoridade e que precisamos que alguém nos venha cá explicar coisas que temos mais que a obrigação de saber. E, portanto, não somos entusiastas da ideia do convite a peritos, mas, sobretudo, tendo em conta o tema que é um tema essencialmente político. Mas aí, enfim, não fazemos questão nenhuma. Relativamente à questão das intervenções, que antes parecia que...
Eu depois abriria um outro ponto para...
Sim, talvez demoremos mais, eu podia dizer já tudo, mas pronto, muito bem, como quiser.
É para fecharmos, porque ontem de facto houve aqui discussões muito acesas relativamente a estas matérias e, portanto, eu acho que era importante irmos ponto por ponto, se não se importa. Não sei se relativamente a este ponto, Sr. Deputado Carlos Albeiro...
Muito obrigado. Ontem tínhamos expressado a nossa posição, que é, enfim, semelhante àquela que foi agora referida pelo Sr. Deputado António Filipe. Nós não julgamos a questão do perito, a presença do perito ou da perita fundamental. Entendemos até que pode ser, enfim, desnecessária, mas não é por aí que o Grupo Parlamentar do PSD irá colocar qualquer objeção caso exista um consenso entre os outros grupos parlamentares. Julgamos que a presença da celebração do dia com a participação ativa de mulheres que estão envolvidas em atividades políticas seria já por si mesmo bastante. Mas se os grupos parlamentares assim não o entenderem, o Grupo Parlamentar do PSD colaborará no consenso quanto a este ponto.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, faz favor.
Senhora Presidente, muito obrigada, bom dia. Pedir desculpa pelo meu atraso e relativamente a este ponto... E bem, em relação às intervenções anteriores, portanto, não temos uma posição de princípio, embora achemos que, enfim, era desnecessário. Mas, se assim entenderem, não iremos obstar. É isso mesmo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Francisca Parrara, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados, colegas e os senhores técnicos aqui também presentes. Sob este ponto de vista, aliás, dizer apenas que compreendemos as razões que estão subjacentes à proposta, porque, de facto, tecnicamente, o contributo e a avaliação histórica ou de um percurso histórico sobre os 40 anos do poder local, a formação da democracia representativa, poderia ser facilmente enquadrável neste evento. De qualquer maneira, consideramos que não é imprescindível a presença de uma perita. E até porque a praxis, se estamos a elogiar de facto o poder local democrático e a participação das mulheres na vida política ativa, a prática e também o domínio e a capacitação técnica das mulheres autarcas, que se vem aprofundando, pode ser e deve ser o centro desta conferência. E assim sendo, achamos que, de facto, havendo aqui um consenso que já percebi, que é da dispensabilidade do próprio perito ou perita, nós não nos oporemos a essa dispensabilidade. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Portanto, eu acho que se interpretei bem, a grande maioria dos partidos vão na linha da dispensa do perito, dada a especificidade e também o tempo que temos para a realização desta conferência. Senhora Deputada Sandra Cunha, espero que possa fazer também esta convergência para não termos necessidade de fazer a votação, porque penso que haverá outros pontos também relativamente aos quais, às tantas, as divergências são mais acentuadas do que propriamente neste ponto, e se pudéssemos convergir já neste ponto seria a valorização de um esforço que é sempre muito importante.
Sim, Sra. Presidente, evidentemente, eu estava a dizer que concordo, mas não, quer dizer, concordei com a ideia do perito, mas não faço absolutamente nenhuma questão, nem nenhum fincapé aí, não, portanto, acho que podemos avançar e não sou eu que vou romper o consenso, nem vejo também necessidade nenhuma disso. Obrigada.
Muito obrigada. Eu só acrescentar que a proposta resultou. Até fui eu que a fiz na troca de e-mails e sugeri o nome. Não era uma proposta nem do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nem minha como Presidente, o nome foi. Mas era a afinação do nosso modelo com o modelo da ciência. E que isso fique bem presente, que não foi uma ideia que surgiu à margem do que quer que fosse, decorreu justamente de um modelo que estávamos a tentar adaptar a este café da igualdade. Portanto, ultrapassada esta questão, dispensamos neste momento a questão do perito ou da perita. Vamos então para o ponto 2, e o ponto 2 tem a ver com o número de depoimentos e a representatividade dos partidos. Eu relembro que há duas propostas em cima da mesa. Uma delas, sim, foi sugerida pelo PSD, uma representatividade na linha do método DONT, tendo em conta a configuração do Parlamento e não a configuração dos partidos nas câmaras municipais, e, portanto, a proposta seria 6-6-1-1-1, aplicando o método DONT. As contas foram feitas, penso que mesmo pelo PSD, portanto, eu demos como certas essas contas. Depois, depois surgiram aqui duas propostas, uma da senhora deputada Rita Rato, a ver a representação dos partidos através de uma pessoa, como comunicação de fundo, e depois, obviamente, a intervenção será alargada a quem nela quiser participar, e haverá mais presidentes e outras autarcas, e outros autarcas homens, porque não, que participarão no debate, e portanto o café é sempre muito dinâmico e esta participação não é tanto, não tem tanta configuração de uma comunicação, mas de um depoimento. Serão sempre coisas muito curtas, daí acharmos que podemos ir para um número maior do que aquelas 3 ou 4 comunicações normalmente previstas nos modelos tradicionais. E uma outra que foi apresentada pelo PS, pela deputada Isabel Moreira, em vez de um 1-1, dado que esta configuração não é comunicação, mas debate, 2-2-2-2. Portanto, colocava em pequeno debate, num debate curto também, espero que não haverá aqui grandes divergências relativamente a esta matéria, e dava a palavra a quem a quisesse tomar. Senhora Deputada Edith Estrela Faixa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, pedir desculpa deste atraso, mas demorei uma hora e um quarto para chegar aqui porque apanhei um acidente e foi uma coisa terrível. Bom, e estou ainda um pouco a subir as escadas a correr, mas tendo em conta conciliar, enfim, às vezes o inconciliável, mas pelo menos farei a tentativa, de respeitando um pouco a proporcionalidade, digamos que poderíamos optar por uma aplicação mitigada do método DONT e ser 3-3-2-1-1, ou seja, tendo em conta que, de facto, o PSD e o PS são os dois grupos parlamentares que têm uma maior representatividade ao nível autárquico, que a seguir é o PCP e que depois o Bloco de Esquerda e o CDS-PP que têm o Bloco, eu disse, o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda e o CDS-PP têm uma menor representatividade. A ordem, sim, mas quer dizer, para o caso, ou seja, eu respeitei a ordem que aqui se costuma adotar de representação parlamentar e não a representação autárquica. E, portanto, sugeria que fosse 3-3-2-1-1. E dá um número redondo de 10, que me parece um número equilibrado, interessante para dar uma determinada dinâmica ao próprio debate e que, enfim, portanto é uma tentativa de consensualizar as posições que ontem aqui foram apresentadas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mas senhora ou senhor deputado quer tomar a palavra relativamente a esta matéria, portanto penso que teremos então três proposta. O PS alterou a sua proposta de ontem 222 por aquela que a deputada Edith Estrela acabou de apresentar. Senhora deputada, eu não vi, peço desculpa. Senhor deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, vamos lá ver. Eu creio que a proposta inicialmente de onde, salvo o devido respeito, não estamos a ver muito bem. Quer dizer, creio que o Café da Ciência nunca foi assim e creio que aqui devíamos dar, garantir que todos os partidos teriam a possibilidade de intervir e depois, enfim, as pessoas que estivessem presentes escreviam-se, intervinham e, portanto, podíamos dar a isto um caráter não vinculativo. Eu creio que é menos mobilizador para a participação das pessoas saber que há aqui umas cotas por método de ontem e que obrigatoriamente vão ter que falar 6 autarcas do PSD, mais 6 do PS, depois, enfim, creio que isto seria até desagradável para os próprios participantes. E, portanto, não nos chocava nada de facto que houvesse uma intervenção dos partidos, essa aí, enfim, mais oficial, se quiser, e depois entre os participantes. Dentre os participantes eles inscreviam-se e falariam aqueles que tivessem interesse em falar, creio que falar por obrigação não seria o melhor modelo e francamente, enfim, na proposta que é feita eu creio que enfim, naturalmente ela é melhor do que a proposta inicial da aplicação estrita do método DONT, mas já vê, é proposto 3 PSD, 3 PS, 2 PCP, segundo percebi, um Bloco de Esquerda e um CDS. Bom, eu sei que de facto a representação autárquica do PCP é francamente superior à do CDS e à do Bloco de Esquerda, mas eu creio que nós não, a iniciativa não beneficia do facto de nós termos duas e o CDS ter só uma e o Bloco de só uma. Quer dizer, eu creio que aqui, ainda por cima, sendo estamos a celebrar um dia em que se luta pela igualdade, portanto creio que é bem, era melhor acentuar as igualdades do que acentuar as diferenças, mas pronto, esta proposta é melhor do que a anterior, mas nós, enfim, acharíamos melhor que houvesse de facto uma situação de igualdade formal no início e que depois, enfim, quem estivesse pediria a palavra e falaria e aí deixaríamos isso à iniciativa dos presentes. Creio que não haveria necessidade de cortar a palavra a ninguém.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, faz favor.
Muito
Muito obrigada, Sra. Presidente. Dizer apenas que ontem, porque tive que sair tempestivamente, não tive oportunidade de dizer, mas que a proposta que a Sra. Deputada Isabel Moreira apresentou me parecia muito equilibrada, mas que a proposta do PCP também me parece, enfim, muito, muito ponderada e se calhar até talvez mais fácil de gerir, dando oportunidade a toda a gente que esteja presente de participar e de questionar e de deixar um diálogo mais aberto com os participantes. E, portanto, nós sufragamos esta última proposta. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Sra. Presidente, muito obrigado. Se bem percebi a proposta do PCP, a ideia é uma intervenção por cada grupo parlamentar e depois quem lá estiver, ou seja, em princípio mulheres autarcas, sim, inscreve-se. Eu penso que esta proposta, e eu percebo o que é que está aqui em causa e sei que talvez não seja de aplicar de forma absolutamente rigorosa a questão da representatividade nestes debates, a questão da representatividade está, digamos assim, representatividade é um conceito em crise nesta Assembleia da República desde algum tempo, mas não é agora aqui o momento de discutir o assunto, só que há aqui um aspecto que me parece fundamental, temos que colocar limites, ou seja, se por hipótese académica e meramente académica existir uma força política que tenha uma grande capacidade de mobilização das suas mulheres autarcas e leve para lá, vou exagerar obviamente, 30, a certa altura essa representatividade fica, digamos assim, talvez excessiva em relação aos outros que tentaram levar duas, três mulheres autarcas para virem aqui à Assembleia da República falar. Tem que haver aqui um limite. Era apenas o alerta que o PSD queria deixar. Portanto, não nos opomos à proposta do PCP que foi sufragada pelo CDS-PP. A questão da representatividade talvez não se coloque num evento deste género da forma como inicialmente o PSD a tinha colocado ontem e, portanto, abandonamos a nossa proposta inicial, mas julgamos que tem que haver limites já agora também, mas isso será com a Sra. Presidente, como é evidente, limite também para a intervenção inicial. Tem que haver alguns limites para que depois se cumpra as tais duas horas que eram aquilo que era almejado logo no início da elaboração do programa. Não sei, eu também aqui confesso que tenho alguma dificuldade em impor limite de intervenções, mas eu julgo que tem que existir, porque senão pode, de facto, a falta de representatividade ou, enfim, a própria mecânica da sessão pode levar a que um partido tenha 3-4 vezes mais intervenção do que os outros, e o que também não é bom.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Só antes de dar a palavra à Sra. Deputada Edith Estrela, dar conta que no Café da Ciência há sempre algumas intervenções que já vêm identificadas. Uma pessoa que é de um laboratório, que é de outro, que é de uma universidade, que, portanto, e no meio destas intervenções identificadas vão surgindo perguntas para que o debate seja dinâmico. Portanto, a ideia seria um pouco esta, estarem N pessoas identificadas para animarem o debate, sem prejuízo, obviamente, de todas as intervenções que fossem solicitadas, mas, obviamente, no quadro, e quem moderar, que em princípio serei eu, a não ser que o Sr. Presidente da Primeira Comissão o queira fazer, mas é uma questão que terá que ser ainda vista, mas que, quem moderar este debate terá que ter isso em linha de conta, como é óbvio, esta questão nem sequer se vai colocar, no sentido de haver equilíbrio de participações e de tempos e também de grupos parlamentares, dado que as pessoas ao inscreverem-se, se forem autarcas, dirão qual é o partido da sua própria autarquia e, portanto, aí penso que é uma questão de coordenação que se ultrapassará com relativa facilidade. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para dizer que aquela proposta que eu acabei de formular, que tinha a ver com o intuito de o consenso, sim. Ontem reafirmei que era importante que houvesse um consenso em torno desta iniciativa do 8 de março e gostava muito que entrássemos em ruptura e, portanto, pensei como é que poderíamos conciliar o facto de o PSD fazer questão no método de ontem e então fazer esta proposta. Mas aceitamos facilmente a proposta do PCP. Aliás, nós tínhamos apresentado ontem 2-2-2, portanto era a mesma proposta, mas com dois representantes por cada grupo parlamentar. Acho que se pode, se for esse o consenso, aceitar que haja uma intervenção marcante, digamos assim, uma tomada de posição por cada grupo parlamentar e que depois haja inscrições. Não já como uma indicação estrita, mas talvez como uma recomendação aos grupos parlamentares a que tenham em conta que o debate deve ser um debate plural e que não pode ser, digamos, assambarcado por uma qualquer força política ou até sem ser por autarcas, não é? Porque também estarão pessoas presentes sem serem autarcas, designadamente os deputados também poderão participar. E, portanto, haver esse cuidado e na gestão depois dos tempos, como a senhora Presidente disse, também terá isso em conta. Conhece as autarcas dos diferentes partidos e, portanto, também ir alternando a representação de um, do outro, etc. Portanto, isso depois penso que não será difícil fazer essa gestão equilibrada da participação de todos para que seja um debate plural, dinâmico e frutuoso e que marque positivamente o dia 8 de março. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada António Filipe, faz.
Nesta altura, para dizer que estou inteiramente de acordo com as últimas intervenções, eu acho que reparo que o Sr. Deputado Casa Bem fez tem todo o sentido. Creio que não seria mal que houvesse aqui alguma ideia de algum partido de querer levar para lá um número significativo de mulheres autarcas para mostrar que é o maior. Portanto, não creio que não. Eu creio que não, esse espírito não está aqui presente, não é? E de qualquer maneira, se verificasse poderíamos correr esse risco, deveria haver, de facto, alguma intervenção moderadora, não é? No sentido de que assim não fosse, não é? E, portanto, eu acho que tu achas que o Sr. Deputado Silva acaba de fazer, estou inteiramente de acordo, com esta ideia, de facto, de evitarmos que possa haver uma hegemonia, digamos assim, uma preponderância manifesta de autarcas de qualquer partido. Portanto, eu creio que todos nós estaremos sensíveis a isso e, portanto, creio que será fácil evitar que isso aconteça. Para já basta não ver esse espírito para que, em princípio, isso não aconteça. Em todo o caso, creio que será, Sra. Presidente, saberá moderar a sessão por forma a que isso não aconteça.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Sandra Cunha, faz.
Obrigada. Por parte do Bloco de Esquerda, isso não, razões óbvias, não acontecerá certamente. Portanto, mas, de qualquer das formas, só para dizer que concordo também com esta proposta e que me parece uma forma mais, até mais igualitária, mais descontraída, mais fluida de levar as coisas e de fazer esta iniciativa. Ter uma pessoa que represente cada grupo parlamentar e depois que as intervenções sejam livres. Evidentemente, à partida, já sabemos quanto tempo é que temos para a iniciativa. Se definir mais ou menos o tempo de cada intervenção, também à partida já se terá uma ideia do número de intervenções e será depois possível fazer essa gestão e ir dizendo, bem, não podemos prolongar por demasiado tempo ou podemos prolongar mais um bocadinho e fazer essa gestão, portanto, só para sinalizar que estou de acordo também.
Senhora Deputada, Senhora Deputada António Filipe, faz favor.
Presidente, só pedimos esclarecimento, como eu não tive nesta discussão em reuniões anteriores, que é só pedimos esclarecimento. Qual é o entendimento? Essa intervenção inicial deve ser feita obrigatoriamente por deputados ou não necessariamente? Pergunto só qual é o espírito, não é?
A ideia é as intervenções iniciais serem feitas por autarcas.
Por autarcas.
Neste
muito
caso,
bem.
Teríamos 5 autarcas.
Muito
eu
bem,
acrescentaria
bem.
Mais um independente, que não estão aqui representados, mas também temos, não é? Portanto, ou seja, 6, temos autarcas independentes e não são assim tão poucos. Portanto, e aí.
Aí cria um problema entre eles, não é?
São
São independentes.
Pronto.
São independentes então, uns dos outros.
Não havendo consenso, retiremos os independentes, até porque eles também não estão aqui para opinar.
Mas, portanto, o entendimento retiremos... é que sejam autarcas, não é? Muito bem.
Portanto, ficaremos então. A ideia é essa. A ideia é, as primeiras intervenções, depois daquela abertura mais formal, como é óbvio, serem dadas aos autarcas. E depois os próprios partidos farão as suas intervenções, não todos seguidos no fim, nem todos seguidos no meio, mas à medida que o debate for decorrendo, que serão intervenções, comentários, perguntas, e além de uma até podem fazer mais, mas pelo menos haver espaço a uma pequenina intervenção rápida de cada um dos partidos, que colocaremos os partidos nos programas, no programa não necessariamente para falarem todos seguidos nem no fim, mas entrarem na dinâmica que o próprio debate for assumindo. Senhora deputada Vânia Dias da Silva, faz.
Peço desculpa, Senhora Presidente, só uma questão procedimental e que decorre de absoluta ignorância minha. As pessoas terão que se inscrever, certo, para participarem. Portanto, à partida saberemos de quantos estarão de cada partido, não é? Portanto, essa gestão é fácil de fazer, porque não aparecem assim. É essa a minha dúvida. Podem aparecer pessoas que não estejam inscritas? Ok. Obrigada.
Indicativo, se fosse num debate com 15 pessoas, seriam o depoimento de 3 minutos, sendo a primeira intervenção com pessoas identificadas, eu acho que podemos ir até aos 5 minutos e os partidos, 2, com a possibilidade até de terem outras intervenções, porque também não temos muito tempo, não é? Bom, estamos no bom caminho, o que é muito bom. Para a igualdade e para assinalar este momento aqui através deste espaço da Assembleia da República, vamos então entrar no último ponto, a participação ou não do membro do Governo. Penso que esta questão é a questão relativamente à qual as convergências até à data ainda não evoluíram muito, mas penso que estaremos seguramente, depois de termos convergido nos dois pontos anteriores, também aqui. Eu gostava muito que assim fosse. Acho que sairíamos todos e todas valorizadas, sobretudo o trabalho desta subcomissão e também o trabalho deste Parlamento para o exterior, porque não gostaria nada que não estivéssemos unidos e não nos pudéssemos rever num modelo que, ao fim e ao cabo, é desejável que seja consensual. Portanto, eu peço que aqui também haja um esforço de convergência, porque aquilo que temos a defender é seguramente muito mais importante do que a presença de A, B ou C ou a ausência num debate destes. O importante é falar de mulheres no poder local e isso é o que nos deve mover. Portanto, colocaria também esta questão a debate pela vossa parte, dos grupos parlamentares. Presença ou não, eu tenho a dizer que também o facto de ter sido indicada, e também fui eu que indiquei a questão da presença do membro do Governo. E se o tivesse feito com alguma intencionalidade, tê-la-ia colocado no draft inicial que a própria Comissão, que os serviços fizeram, antes de ter sido distribuída. Portanto, a ausência de qualquer intencionalidade está justamente em que fomos acrescentando coisas àquele que é uma matriz que vai sendo dinâmica, como ainda hoje está a acontecer no debate que estamos a estabelecer relativamente a estas matérias. Portanto, não houve intencionalidade absolutamente nenhuma e esta sugestão, nem é sugestão, portanto, a identificação desta questão no programa tem a ver apenas com o facto de termos dito que seguiríamos o modelo do Café Ciência. E no modelo do Café Ciência, o membro do Governo está com intervenções muito curtas. Não sei se alguma das senhoras deputadas que aqui está presente na Rita Bessa é que tem estado no Café Ciência, quer nesta legislatura, quer na anterior, para se ver que não é para valorizar o partido que está no Governo A ou o partido que está no Governo B, porque quer num café, quer no outro, houve sempre presença de membros do Governo, nas conferências que nós temos promovido, não só por parte da subcomissão, mas por parte de outros grupos, há sempre presenças de membros do Governo e, portanto, era nesta linha que esta indicação foi apontada. Mas, obviamente, que avançar-se-á, espero que se avance também aqui de uma forma consensual, mais do que a presença ou a ausência do membro do Governo, é um debate amplo sobre a importância das mulheres no poder local e ela de facto tem sido muita e estão muito pouco representadas no poder local. Apenas 8% das presidentes de autarquias são mulheres, pese embora termos uma lei já aprovada há 10 anos, mas a lei não se aplica aos lugares de presidência, e apenas 18% das vice-presidentes são mulheres, portanto continuamos com uma representatividade muito baixa, e 24%, e aqui a lei já se aplica, dos executivos são mulheres. Portanto, aplica-se pelos patamares mínimos, como aconteceu aqui nesta Assembleia, quando aplicámos pela primeira vez a lei da paridade, que atingimos um patamar de 26%. A lei está a fazer o seu caminho aqui e hoje temos patamares de 33%, quer dizer que as próprias culturas dos partidos vão integrando o princípio da lei sem necessidade de obrigatoriedade, mas foi importante a obrigatoriedade como pontapé para se combater e derrubar este gap da representação política das mulheres, da representação das mulheres na política. Portanto, o importante é, de facto, valorizar o que tem que ser valorizado e colocar a tónica nesta questão, que é a questão central deste debate, como aumentar a participação das mulheres. E está estudado em vários trabalhos feitos sobre esta matéria, científicos, não só nacionais como internacionais, que o impacto da presença da diversidade traduz-se também na qualidade das políticas que se dirigem a pessoas, e as pessoas não são neutras, são mulheres e homens, são crianças, e portanto quanto maior é a diversidade na decisão política, mais eficácia e qualidade têm as políticas e o impacto delas na vida das pessoas. Portanto, eu apelo também aqui neste ponto, tal como fiz em todos os outros, a que valorizemos sobretudo esta questão, no sentido de também aqui encontrarmos um consenso relativamente a esta matéria. Seria a palavra a quem a quisesse pedir.
Vou desbloquear este impasse e dar o pontapé de saída. Senhora Presidente, eu mantenho a posição que ontem afirmei. A verdade é que eu não conheço o modelo dos cafés da ciência, nunca estive, mas nas conferências a que tenho assistido no Parlamento não é costume estar nenhum membro do Governo, pelo menos naquelas a que eu tenho assistido, mas admito outros formatos. Mas a minha questão não é essa, a minha questão é de facto a de como ontem disse, obviamente a presença de um ministro retira protagonismo a quem nós queremos dar protagonismo naquele dia, que é às mulheres autarcas. E, portanto, eu continuo a entender, e o CDS continua a entender, que era dispensável a presença do ministro, no sentido em que, o Sr. Ministro, de facto, não é por ser o Sr. Ministro em particular, atenção, não quero de todo particularizar em abstrato, a presença de um ministro obviamente tira protagonismo a quem o deve ter naquele dia. Mas se esse não for um entendimento geral, obviamente não faremos disso um cavalo de batalha. Mas preferiríamos um modelo em que, de facto, o protagonismo fosse dado a quem tem que o ter naquele dia e parecer-nos-ia mais consentendo com aquilo que pretendemos para esse dia. E é só isso, não tem nenhuma razão por trás que não essa. Senhora Presidente, muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Senhora Deputada Edith Estrela, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de dizer o seguinte, não aceito e lamento muito estar em desacordo com o que disse a Sra. Deputada Vana Dias da Silva. Acho que não posso aceitar que um ministro, ou nem que fosse sequer dois ministros, retirassem o protagonismo às mulheres autarcas. Não só porque elas estão em maior quantidade, mas também pela qualidade das nossas mulheres autarcas. E, portanto, rejeito esse argumento de que um ministro ou dois ministros pudessem retirar o protagonismo às mulheres autarcas. Dito isto, continuo a apelar ao consenso. E acho que neste contexto e em relação a este dia e a este café para a igualdade, vale a pena fazer-se um grande esforço para que o consenso se mantenha. Pessoalmente, considero que seria interessante a presença do Sr. Ministro, como disse ontem, até e mais do Ministro do que da Secretária de Estado, porque a percepção que se dá para o exterior é que no 8 de março cumpre-se o ritual, as mulheres debatem, reivindicam, apresentam estudos, estatísticas, números, a sociedade olha um pouco, claro que vai-se fazendo, vai havendo alguma alteração nessa percepção, mas ainda há uma maioria que olha para isto como um assunto de mulheres. Eu acho que nós temos de trazer cada vez mais os homens para o debate das questões da igualdade de género. E o facto de haver um ministro que tutela essa área e também a área do poder local, acho que até é uma feliz coincidência e que poderia ter esse valor simbólico também de para dar alterar a percepção que as pessoas têm no exterior em relação ao dia 8 de março. Eu gostaria muito que já não houvesse necessidade de ver o 8 de março, não é? Isso significaria que já tínhamos alcançado a igualdade a todos os níveis. Mas é evidente, quer dizer, também reitero aquilo que disse, gostaria que isto fosse consensual. Se não for consensual, pois não vamos agora, achamos que não há razão para insistir, até porque se não for consensual, julgo que até o próprio ministro não se sentirá confortável sabendo que houve uma ruptura por causa do nome dele. Presumo eu, colocando o meu no lugar dele. Como? Não, aliás, julgo que não, porque inclusivamente é o PSD que está a pôr maiores objeções e, tanto quanto sei, o Sr. Ministro hoje até, convite precisamente da Sra. Deputada Ângela Guerra, está em Pinhel, não é? Que é onde ela é também autarca. Mas, portanto, este é o nosso entendimento, é de que seria desejável, que valorizaria e teria esse valor simbólico também de dar uma outra imagem para o exterior, de as pessoas saberem que quem tutela a igualdade é um homem e que, portanto, que este assunto, mesmo ao mais alto nível, tem a participação e o empenhamento de toda a sociedade, portanto não é apenas uma questão de mulheres, mas obviamente estamos abertos a outras soluções.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se mais algum partido quer tomar a palavra. Sra. Deputada Sandra Cunha, faz.
Obrigado. Já me estão a chamar para o plenário, portanto acho que todos temos de nos despachar, já começou. Eu penso que a presença de membros do Governo não retira a importância ou o protagonismo das mulheres autarcas e concordo com o argumento que foi agora referido, que é até seria um bom falta uma palavra, eu estou extremamente cansada, com um bom sinal, exatamente, um bom sinal, que seja o ministro que tutela exatamente estas duas áreas, e portanto parece-me enfim, não, é daquelas coisas também que não faço questão se tiver um membro do governo, se for consensual a retirada da presença, da participação do membro do governo, tudo bem, mas penso que realmente daria um sinal importante, um sinal de importância ao próprio evento. Não penso também que as mulheres autárquicas se sentissem minorizadas por lá estarem membros do governo. Eu também não conheço o modelo do Café de Ciência, mas fui ver algumas edições anteriores e verifiquei de facto que, não, pelo menos em algumas nas que vi, havia efetivamente membros do governo, vice-secretários de Estado, pelo menos, não sei se também terão participado ministros. De qualquer das formas, na altura, que também, como eu ainda não conhecia o modelo de Café de Ciência, e foi explicado assim, um bocadinho por alto aquilo que era, mas concordei, continuo a manter a minha posição de concordar com esse modelo, portanto, penso que concordo, enfim, com a presença de membros do governo. Obrigada.
Senhor deputado António Filipe, faz favor.
Senhor Presidente, nós respeitamos a opção do governo, se o governo pretender participar. Parece-nos legítimo que o governo possa querer participar e entenderíamos isso relativamente a qualquer governo. Com o único reparo, creio que não está em cima da mesa, que é evidentemente que convinha evitar que esta iniciativa pudesse aparecer como uma iniciativa do Governo. E, portanto, obviamente os termos da participação do membro do Governo deviam ser acordados entre todos, mas quer-nos parecer que se o Governo entende dever participar nesta iniciativa, devemos dar a nossa anuência, isso faz sentido. Naturalmente que se dependendo da posição dos grupos parlamentares, e sendo desejável de facto que esta iniciativa não se inviabilize e que todos possam participar, mas deixaríamos também essa consideração ao próprio Executivo, ao próprio Governo, entender a sua participação, se a considera essencial ou não. E, portanto, a nossa posição é de, se o Governo quiser participar, respeitamos essa decisão e daremos a nossa anuência a essa participação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Edith Silva.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Qualquer que seja o membro do Governo, só participará se for convidado pela Assembleia da República neste tipo de iniciativas. Eu acho que, insisto, não quero estar a perder tempo repetindo aquilo, os argumentos que já aduzi, que valorizaria a iniciativa, que era importante também a participação do membro do Governo, por todas as razões que já referi, e até por um grande consenso que há, julgo eu, em torno da atuação deste ministro em concreto na área da igualdade. E devo dizer que quando são convidados a participar nas iniciativas promovidas pela Assembleia da República, fica muito claro que é uma iniciativa da Assembleia da República e que não é do Governo, que o Governo é convidado. E, por outro lado, também, nós é que definiremos qual é o momento e o tempo da sua participação. E por outro lado, também, enfim, acho que até as próprias, e aí já estou eu a ultrapassar aquilo que a minha legitimidade, mas tentando interpretar, colocar-me do outro lado, se calhar as mulheres autarcas até gostariam de ter a oportunidade de depois, nos intervalos ou no final ou no início, poder trocar algumas impressões com o próprio ministro que tutela as duas áreas, a da igualdade, mas isto já sou eu a interpretar o sentimento dos outros e não tenho legitimidade para tal. E gostaria que houvesse consenso em relação a esta matéria e faço um apelo ao PSD, porque pelas intervenções que houve há um grande consenso, só esperamos que o PSD se mova um pouco da sua posição irredutível para que não haja, quer dizer, ruptura, não tenho medo das rupturas. Mas neste, em relação a este, neste contexto e em relação a esta iniciativa, não quereria que houvesse ruptura. E tudo farei, e julgo que o meu grupo parlamentar me acompanhará para que não haja ruptura.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Carlos Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD, em primeiro lugar, deixe-me fazer aqui um comentário, que é: esta reunião está a correr muito bem. E, portanto, acho que o modo como a reunião correu até agora permite, no fundo, aquilo que era uma conclusão pré-conhecida, que é... era perfeitamente possível ter-se chegado a um consenso sem necessidade daquilo que aconteceu ontem. O que se passa é que na política, como na vida, há factos que muitas vezes são involuntários, nascem de equívocos, mas esses factos existem, tiveram efeitos e esses efeitos não podem ser apagados. O Grupo Parlamentar do PSD quer que a celebração do dia 8 de março, feita na Assembleia da República, seja um êxito completo. No entanto, houve aqui um processo. A Sra. Presidente disse hoje mesmo, explicou como é que o processo, na sua visão, aconteceu, e obviamente que é a versão que o Grupo Parlamentar do PSD aceita. O problema é que se geraram aqui equívocos, e estes equívocos são, quer se queira, quer não se queira, não podem ser superados, tendo em conta a visão de um consenso agora nesta reunião final. Ou seja, o Grupo Parlamentar do PC entende que a presença do membro do Governo, da forma como foi colocada, gerou esses tais equívocos, gerou uma pré-compreensão de que as coisas não estavam a ser feitas de acordo com o plano que era delineado. Isso pode ser injusto, mas foi esta a percepção que ficou e foi esta a percepção que foi levada aos órgãos do Grupo Parlamentar do PSD, que levou à minha presença aqui, para além da ausência da Sra. Deputada Ângela Guerra. E eu não posso ultrapassar esta situação. Portanto, eu pedi agora, é a minha vez, de pedir um consenso aos outros grupos parlamentares, porque em todas as intervenções que foram feitas até agora, percebeu-se que há uma questão que é essencial e há outras questões que são importantes, mas que não são essenciais. E com toda a sinceridade, julguei descortinar nas intervenções dos meus colegas e das minhas colegas que a presença do membro do Governo não é uma questão essencial. Essencial é que o dia corra bem e que a celebração corra bem. E, portanto, eu pedia que há um mal que está feito, há um mal que não vai poder ser completamente apagado, houve posições que foram tomadas, essas posições não são públicas, mas foram tomadas e foram assumidas, e neste momento a presença de um membro do Governo nesta celebração é uma situação que deixa o Grupo Parlamentar do PSD sem grandes alternativas. E nós tivemos, vínhamos com, para esta reunião com toda, e já agora também para a anterior, com toda a disponibilidade para realizar um consenso em relação ao modelo, quer quanto ao perito, quer quanto à representatividade, mas aqui não temos de facto margem devido àquilo que se passou, seja injusto ou não, Sra. Presidente. Eu acredito perfeitamente, quase que diria piamente, naquilo que nos acabou de dizer, mas houve de facto interpretações, posicionamentos, atitudes e deliberações de órgãos que não podem neste momento ser ultrapassadas. Portanto, eu pedia aos grupos parlamentares para considerarem que o essencial é que o dia 8 de março e as suas celebrações na Assembleia da República corram bem, como já foi dito aqui, já não me lembro exatamente, penso que foi pela Sra. Deputada Edith Estrela, se, ou pela Sra. Presidente, confesso que já não sei bem, se o Sr. Ministro, cuja, obviamente, que está, a posição do Sr. Ministro em si não está em causa, até posso dizer a minha opinião, muito pelo contrário, não é o Sr. Ministro que está em causa. Não é? Ele próprio provavelmente não se sentirá bem sabendo de antemão qual é a posição do PSD devido a todos estes equívocos que foram criados. Portanto, eu pedi aos grupos parlamentares para perceberem que o que era importante era que saísse daqui um programa escorreito, um programa equilibrado, um programa consensual e um programa que não revelasse discrepâncias associadas a esta questão tão importante e que, mesmo nos momentos mais difíceis deste Parlamento, tirando, obviamente, os primeiros anos a seguir ao 25 de Abril, conseguiu obter consensos em matérias onde, à partida, estes seriam muito difíceis de conceber.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, é de Estrela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ao Sr. Deputado, com toda a consideração que tenho pelas posições de todos os colegas e grupos parlamentares, deixe-me que lhe diga que, se houve equívocos, eles só foram só gerados no seio do PSD.
Sr. Deputado, eu não resisto. Foi um erro de percepção mútuo.
Não sei se foi mútuo ou se foi unilateral, parece-me que foi unilateral. E, portanto, se houve equívocos, de facto, porque mais ninguém fez outra interpretação que não fosse o querer valorizar-se a iniciativa com a presença de um membro do Governo. E se houve equívocos, estamos a todo momento aptos para serem esclarecidos e serem ultrapassados. Aliás, quando o Sr. Deputado diz que não está em causa o ministro, este ministro, então está em causa o quê? É que é este ministro em concreto que nós queremos convidar e que gostaríamos que participasse para valorizar a iniciativa. Quando eu disse que, obviamente, o senhor, fui eu que disse que certamente o senhor ministro não se sentiria confortável se soubesse que era convidado e que a sua presença tinha provocado uma ruptura e teria provocado o afastamento de um grupo parlamentar desta iniciativa, como foi dito ontem pelo senhor deputado. Obviamente que ele não se sentiria confortável, penso eu, e estou eu mais uma vez também a interpretar os sentimentos dos outros, mas se bem conheço o senhor ministro, não sentiria, porque de facto... Reparem, se houver um afastamento de um grupo parlamentar, seja ele qual for, isso é que vai ser a notícia. A notícia não vai ser a homenagem às mulheres autarcas, não vai ser a valorização do 8 de março, não vai ser a valorização da mensagem política que cada grupo parlamentar queira transmitir. É que não houve consenso e, mais uma vez, dirão, nem em relação a isto as mulheres se entendem, nem no 8 de março as mulheres se entendem. E eu já tenho idade suficiente para não querer dar aso a que mais uma vez sejam as mulheres a ficar mal na fotografia. E, portanto, quererei fazer todo o esforço, mas também acho que deve haver esforço do outro lado. Eu ontem, sinceramente, não gostei daquela espécie de ultimato que o Sr. Deputado aqui nos trouxe, com ameaça de que, se não fosse como o PSD queria, que se retirariam da iniciativa, que iriam para a comunicação social, o que seria matar a iniciativa, como é óbvio, todos nós sabemos, não somos ingênuos, já andamos nisto todos há muito tempo. Portanto, meu último apelo ao PSD, tendo em conta até as últimas palavras preferidas pelo Sr. Deputado, que não tendo nada contra este ministro, então o porquê de não aceitarem, uma vez que há uma maioria que é favorável à presença do ministro e que até vê com bons olhos a sua presença, como forma até de valorizar também a iniciativa, gostaria de fazer um último apelo a que o PSD também desse esse passo no sentido do consenso. Para não sermos, repare que a certa altura estamos nós a ceder tudo, e quando digo nós digo uma maioria, a ceder tudo, porque o PSD tem uma posição irredutível.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A posição do PSD não é irredutível. A posição do PSD já fez aqui concessões. Agora, há uma posição política que foi tomada pela direção do grupo parlamentar. Diz a senhora deputada, se não é o senhor ministro em si, pessoalmente, como é evidente, ou até pessoal barra politicamente, que está em causa, então o que é que está em causa? Foi aquilo que eu disse exatamente, ou seja, houve aqui um processo. E neste processo houve, volto a repetir, erros de percepção mútua. equívocos. Não, deve ter havido, porque aquilo que a Sra. Presidente diz e que eu valorizo, como é evidente, não foi aquilo que foi narrado. Para que não foram os factos em si mesmo que foram, digamos assim, que podem ser considerados diferentes, mas a interpretação desses mesmos factos. Aquilo que, e eu disse isso na reunião de ontem, aquilo que foi enviado à Sra. Deputada Ângela Guerra foi considerado pela Sra. Deputada Ângela Guerra como um programa feito e acabado. E a senhora Presidente disse que era uma proposta. E, portanto, houve ali um conjunto de reações, houve a proposta, aquilo que foi dito aqui, que foi considerado pela senhora deputada e por outras senhoras deputadas, como ultimato, já tinha sido enviado por e-mail à senhora Presidente, portanto foi uma posição, foi uma deliberação que foi tomada pela direção, e eu devo dizer que, por muito que isso custe, o PSD não está fazendo nenhum ultimato, o PSD tomou uma posição política. Pode-se dizer, ai, mas houve aqui, não era isso que queríamos dizer, não era uma posição final sobre o programa, não era uma questão feita e acabada, podia tudo ser conversado. Eu admito isso, mas não foi essa a percepção que existiu do lado da direção do PSD. Portanto, eu apelo porque se chegou a um consenso e porque houve cedência de todas as partes e para que, de facto, nós consigamos separar o acessório daquilo que é essencial. Eu apelo para que esta questão não nos cause uma divisão que é absolutamente, eu até digo, contraproducente. Neste momento estamos a negociar a questão da lei das cotas, que é extremamente importante, e de repente este incidente vem criar aqui uma má vontade e até fragilizar algumas posições que são de todo modo prejudiciais à obtenção de acordos extremamente importantes, e a imagem, como foi dito pela senhora deputada, a imagem que se vai passar para o exterior não é uma imagem desejável, de modo que é a minha vez de renovar o apelo. Eu apelo para que esta questão, que eu considero acessória, não seja tida por essencial nesta matéria.
Bom, eu também terei que dizer alguma coisa relativamente aos e-mails que circulavam, até porque fiz parte integrante deles, e os e-mails são públicos, estão escritos. Além dos e-mails, nem sequer houve troca de mensagem verbal, porque não havia tempo para nos reunir. Estão, circularam. Ó, Sr. Deputado António Filipe, a deputada Rita Rato tem, porque fazia parte desta task force. Agora, portanto, é justamente, portanto, era uma proposta, está escrito, era um trabalho ongoing. Cada grupo parlamentar terá suas próprias dinâmicas, mas ainda não estava definido no seu formato definitivo para que qualquer avanço que pudesse ter não devesse primeiro ter sido colocado no seio do grupo onde estava a ser discutido. De todo modo, eu acho que não vale a pena também insistirmos nesta matéria. Há aqui, eu não acho que haja aqui erros de percepção mútua. Eu acho que há diferenças de interpretação do processo neste momento, relativamente às quais não vamos convergir. Não é relativamente aos erros, mas é à interpretação do processo. E, portanto, senhoras e senhores deputados, eu pergunto se há possibilidade de termos aqui esta convergência. Se não houver, obviamente que o jogo democrático tem que avançar e teremos que tomar uma decisão, e se não for pela convergência, terá que ser pela votação. Eu gostava muito que fosse pela convergência, independentemente das outras matérias, lei de cotas ou não lei de cotas, que irão ser discutidas, porque tudo são matérias autónomas e influenciadas, obviamente, pelo clima político, mas não só desta matéria, mas de todas as outras. E acho que uma decisão não deveria influenciar a outra, porque, se assim for, também o jogo político não está a ir pelo melhor caminho. De todo modo, como digo, acho que a convergência de vontades devia ser assegurada. Eu prefiro ter prejudicar aquilo que considero ser muito importante do que prejudicar o consenso. Portanto, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, o apelo de convergência foi pedido, foi-nos dito que não conseguem sair dessa posição. Eu pergunto aos outros partidos, pese embora penso estarem alinhados nesta matéria da importância do membro do Governo neste Café da Igualdade, se podemos fazer este alinhamento ou não. E se não, teremos, obviamente, que avançar para a votação. Sr. Deputado Edith Estrela, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de sublinhar que estamos prisioneiros, na busca do consenso, obviamente, de uma interpretação pessoal da senhora deputada Ângela Guerra, que lamentavelmente não está aqui também para esclarecer o porquê dessa sua interpretação, que levou a uma tomada de posição política por parte do grupo parlamentar do PSD. Também compreendo que o senhor deputado Carlos Abreu Amorim, tendo havido essa posição política e não estando presente a senhora deputada Ângela Guerra, que esteja